Destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. O programa que integra o maior número de emissoras de rádio e está até aqui dentro retorno. Em todo o estado do Maranhão, aqui no norte e nordeste do Brasil, e as emissoras de televisão já está no ar a partir de agora. Obrigado a vocês que já estavam esperando e vamos começar. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos trazer com exclusividade. Delegado diz que depoimento contraditório do marido da influenciadora digital teria motivado a prisão.
E cinco suspeitos de praticar saidinhas bancárias são presos pela polícia em São Luís.
E governo do estado inaugura novo entreposto pesqueiro no Maranhão e também assina ordem de serviço para a reforma do mercado do peixe.
A Caema e os Correios anunciam parceria para facilitar o pagamento de contas de água em todo o estado.
E políticos repercutem decisão de Eduardo Bolsonaro e de se licenciar do cargo temendo sanções do Supremo Tribunal Federal.
Causou muita repercussão. Nildo Costa vai estar em Brasília também, conversando com os deputados, e nós vamos trazer essas informações com exclusividade em tempo real para você que nos acompanha aqui na TV, aqui na rádio e aqui no YouTube.
Também vamos trazer, né, a continuação daquele caso do portão da Lili, que foi furtado.
Tem atualizações sobre esse furto.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres nas principais cidades do Maranhão e também os nossos repórteres direto lá na capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 19 de março de 2025 e você, claro, sempre o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É isso que nos propomos, colocar a informação mais próxima de você, deixar que você, permitir que você mesmo faça a informação, traga as notícias da sua cidade, da sua região, mande aqui para a nossa produção, e tem um telefone que fica aqui, ó, 988-79376, fica na tela aqui do lado, você anota esse número de telefone, para quem não está com a tela, está acompanhando através do rádio do seu carro, através ainda do seu rádio de pilha, já são menos, mas ainda existe também. Você que está acompanhando aí pelo seu celular, você pode ir no canal do YouTube, Central de Notícias Brasil no YouTube, aí você termina de assistir o programa na hora que você quiser, você escolhe uma hora do dia, olha, eu quero me atualizar das informações de hoje aqui no Central Manhã, mas eu não tenho tempo agora pela manhã, eu só tenho tempo no período da tarde ou no período da noite, quando chegar em casa, a hora que você quiser, o programa fica no canal do YouTube, para que você não possa perder nenhum detalhe, Jalber Pereira.
Com certeza.
E nós vamos começar o nosso programa trazendo atualizações sobre a BR-222, né, ali de Santa Inês, o trecho que foi interditado. Olha aí, as máquinas trabalhando, foi liberado aí no início da tarde de ontem, no quilômetro 363 da BR-222, entre Santa Inês e Santa Luzia. A passagem estava sendo feita na modalidade pare e siga, né? Ó, para um lado, segue o outro, depois para o outro e segue o outro. A rodovia foi interditada na última segunda-feira após um riacho transbordar devido às fortes chuvas e causar o rompimento da via. Temos aí as imagens das máquinas trabalhando, mas já foi liberado esse trecho aí, né? Nós vamos trazer logo a atualização sobre o furto do portão. Vocês lembram aqui que nós trouxemos aqui a dona Olívia mostrando que chegou para trabalhar e quando foi verificar não havia mais o portão lá dos bolos e cookies da Lili, lá na Ponta da Areia, na Ponta do Farol, em São Luís. E aí Nós fizemos aqui um apelo, né? Ela fez pela internet, nós fizemos um apelo aqui pelo Central Manhã, para que o bandido devolvesse o portão, ou a polícia tomasse o portão de volta e trouxesse de volta. Ela mesma tem as atualizações sobre esse furto.
Atualizações sobre o portão, estou devendo a vocês. Vamos lá. Temos duas informações quentíssimas, ou friíssimas. Uma, de que o portão teria sido avistado, já desmembrado, em um ferro velho. Ou seja, não tem nada para fazer. E temos informações de clientes maravilhosas que perseguem meliantes andando pela rua de forma suspeita.
Atenção, bandido! Olha, vocês que estão roubando o portão, se aparecer aqui no Central Manhã, que aparece aqui só na região metropolitana de São Luís, o cidadão está assistindo pelo canal 8, canal 8.1 do Grupo Zildênio Falcão, com todos os veículos de comunicação do grupo retransmitindo. TVN, TV8, TV Claro, TV Tim, TV, tudo que tem aí retransmitindo o programa. Tem a TV Alternativa Rede Meio, transmitindo também ao vivo o programa. E aí, de repente, você sai na rua com alguma coisa suspeita, já o BPD, aí o cidadão pega um celular, sai ali filmando e depois entrega para a polícia vai atrás para mostrar a sua cara pro povo. Aí, que vergonha, eu sou ladrão de portão. Eu acho que o bandido deveria ter uma pena mais ou menos assim, Jalber Pereira, né? Quando ele fosse, cometesse algum furto, cometesse algum roubo, quando ele fosse pego, aí ele tinha que passar um tempo andando com a faixa na testa. Olha, eu sou ladrão de portão. Seria...
Não pode
nem... Além de prestar serviço para a comunidade. Alberto,
mas aí teria que mudar a legislação, que hoje não pode nem expor.
É verdade, tem que mudar. Será que tem deputado com medo de andar com a faixa dessa?
Não, eu não sei não, Beto, mas uma vez que você defende uma causa como essa, você tem culpa no cartório.
Pois é.
Você tem raiva de polícia?
Não tenho, pois não é. Tem. E nem medo.
Pois é, quando eu vejo uma pessoa que tem medo de polícia, que tem raiva de polícia, que tem, não gosta de ser exposta, alguma coisa está errada, porque quem não deve...
Não teme? Não teme. Nós vamos trazer um assunto sobre esse ainda, sobre o Flávio Bolsonaro, o deputado Flávio Bolsonaro. Ele permaneceu, vai ficar até para depois. Ele disse que agora vai permanecer, vai tirar uma licença, ficar lá nos Estados Unidos, vai tirar uma licença, diz que não precisa pagar ele, pode ele ficar lá sem trabalhar.
Seria melhor abdicar do cargo logo. Assim como assim não faz nada, só procura encrenca. Então é melhor largar logo o cargo.
Seria
muito melhor.
Mas ele disse que está com medo de perseguição política, com medo de ser preso e tal, com medo do passaporte preso. Alexandre de Moraes, ontem à noite mesmo, negou, disse: não aceita esse negócio de caçar o passaporte.
Ele gosta muito
do Flávio Bolsonaro.
Ele gosta muito lá do presidente dos Estados Unidos. Então, seria bem melhor ele abdicar do cargo do Brasil e, quem sabe, conseguir um cargo novo lá nos Estados Unidos.
Mas o Flávio não é patriota? É
um patriota, coitado. Agora eu me interessei, sabe o que? Saber mais detalhes sobre o portão da Lili, porque tem a recompensa de um bolo, sabia?
Tem, né? Tem a recompensa de um bolo.
Isso, né? Vou convidar o Carlos Jorge para ele sair procurando.
Então, se você vê algum portão andando por aí, procurando seu dono,
vale o bolo.
Avisa para dono.
Vale o bolo.
Abraço, dona Olívia. Obrigado pelo carinho da audiência e também pelo cuidado aqui de enviar aqui as atualizações para a gente. Vamos chamar o repórter Carlos Jorge, porque tem gente saindo do estado do Pará para vir praticar saidinha bancária, para vir tentar roubar aqui no estado do Maranhão.
Alberto, será que os bandidos aqui do estado estariam pedindo reforço?
Carlos Jorge, parece que ele se encontrou, foi com a polícia, e a polícia disse assim: antes de você voltar, nós vamos ter uma conversinha. Foi mais ou menos assim?
Foi mais ou menos assim, essa quadrilha. Bom dia, Humberto Fernandes, Gelber Pereira. Peraí, eu tô aqui de olho para ver se não passa um portão ali, porque eu tô de olho nesse bolo, viu? Eu tô de olho nesse bolo. Eu, Humberto Fernandes e Gelber Pereira, bom dia a vocês, a todos que estão acompanhando o Central Manhã. É mais ou menos isso, essa quadrilha de 5 homens especializada em saidinha bancária. Eles aguardam ali, esse modus operandi é assim, eles aguardam ali a vítima sacar um dinheiro no interior da agência bancária. Quando essa vítima sai, eles já abordam e já levam aquela quantia. Como é que eles estavam fazendo isso? Estratégia. Estavam utilizando dois carros e uma motocicleta. Um Fiat Strada, um veículo Logan e uma motocicleta Bros. Como é que era o que acontecia? O passageiro do Fiat Strada entrava na agência bancária e ficava observando. Quando ele percebia o saque, ele ficava ali como que fosse um cliente. Quando ele percebia o saque, ele anunciava, ele saía da agência e anunciava para o veículo vermelho, o Logan. O passageiro do Logan saía, subia na motocicleta e abordava a vítima de motocicleta. Quando ele tomava a bolsa com a quantia em dinheiro, eles saíam em disparada. Só que no outro quarteirão, esse motoqueiro, o garupa que fez o assalto, descia da motocicleta e entrava no Logan. Então a vítima avisava a polícia, foi uma dupla de motociclistas. E a polícia saía atrás de uma dupla de motoqueiros, quando na verdade na moto já tinha somente o condutor. O segundo homem já estava no carro de volta. Estratégia utilizada por esses criminosos. Na sexta-feira eles roubaram quase 50 mil reais de uma pessoa em uma agência bancária no Calhau. Anteontem, na segunda-feira, eles roubaram 10 mil reais de uma senhora ali na região do São Francisco, e ontem eles estavam já preparados para agir quando foram interceptados pela polícia, que, claro, já vinha acompanhando eles desde a semana passada. Mais uma vez, câmeras de vídeo monitoramento funcionaram para que eles fossem conduzidos até a delegacia. 5 paraenses especializados em saída bancária, e tem também a acusação de roubo de veículos. Por quê? Porque a motocicleta estava com chassi raspado e é produto de furto, de acordo com a polícia.
Carlos, agora, ontem você conseguiu mais um furo de reportagem, né? E conversou direto com o delegado que está investigando aquele caso da morte da influenciadora digital no interior do Maranhão.
É verdade. Não foi o repórter Carlos Ordi, mas foi todo o departamento de jornalismo da Central de Notícias que se uniu ontem nessa força-tarefa, porque estávamos acompanhando muito a mesma notícia, de um lugar para o outro. Não, na verdade, vamos conversar com quem está responsável por esse caso. E o doutor Alisson Guimarães prontamente atendeu o nosso pedido. Entramos em contato também com o delegado-geral Almeida Neto, apesar desse caso aí já envolver a superintendência do interior. Mas o delegado-geral Almeida Neto, sempre com muita gentileza, sempre muito com muita presteza aí atendendo aqui a Central de Notícias Brasil, entrou em contato com o doutor Alisson Guimarães, e aí a gente conseguiu essa entrevista exclusiva, onde ele fala sobre o andamento desse caso aí que envolve o assassinato da influenciadora digital Adriana Oliveira, de 27 anos, que foi morta no último sábado, dia 15, na sua própria residência, na cidade de Santa Luzia do Tide. Algumas pessoas colocando lá Santa Luzia, mas é Santa Luzia do Tide, por isso a delegacia especializada de Santa Inês está responsável pelo caso, e o delegado Alisson Guimarães, um jovem delegado, conversou com a reportagem.
A decisão dos dois foi flagrante, né? Porque nas nossas diligências investigativas nós identificamos várias contradições, e a versão apontada pelo marido da vítima, que era a única pessoa que estava lá no local, ela não foi confirmada, né? Segundo ele, um motoqueiro entrou no imóvel, chamou pela vítima e logo em seguida já fez disparos de arma de fogo. E ele foi contando uma série de detalhes que, ao longo das horas e das nossas investigações, nada foi se confirmando, né? Então, um áudio também da vítima, que viralizou nas redes sociais e que ela mandou para sua irmã, relatando um medo, uma temerosidade em relação ao seu sogro, né? Então, nós fomos juntando esse quebra-cabeça, análises de câmeras de segurança, a própria entrada do imóvel, que não estava como rotineiramente ficava, o portão estava aberto, falando com vizinhos, com populares, tudo isso, como eu disse, nesse quebra-cabeça que a gente juntou as peças, nós resolvemos prender em flagrante os dois, porque há indícios, há elementos de prova que embasaram essa nossa decisão.
Doutor Alisson Guimarães, recebemos algumas informações. Agora são muitas as informações que chegam e cabe ao jornalista, à imprensa, apurar os fatos para que não passe notícias que não sejam verdadeiras. Então, hoje com o mundo da internet, muitas notícias chegam a todo momento. Nós recebemos a informação de que o sogro da vítima, o senhor Antônio do Zico, ele teria tomado conhecimento de uma briga que teria acontecido em vias de fato entre a Adriana e uma filha dele, que seria a cunhada da vítima. A polícia tem informação sobre isso?
Sim, há um procedimento sigiloso na Polícia Civil, inclusive virou um processo judicial, está em trâmite, mas a gente não pode dar muitos detalhes, mas realmente aconteceu essa situação dela com a filha do seu sogro, né? Então, é verídico, há um procedimento que está em andamento.
Doutor, procede também a informação de que o senhor Antônio do Zico, pai do Valdilei Paixão Campos, já teria uma passagem pela polícia por roubo de gado?
Também procede. No ano de 2012, houve um crime em Santa Luzia, que foi noticiado à época, e ele foi preso junto com outras pessoas por essa suspeita de roubo a gado, né? O processo também está em segredo de justiça, né? Por isso nós não podemos comentar, mas também é verídica essa alegação, ele tem passagem e respondeu por esse crime.
A polícia está de posse dos aparelhos eletrônicos, telefones celulares dos suspeitos desse caso e até da própria vítima. Isso colabora para que as investigações aconteçam, doutor? Pode ser um instrumento importante?
Com certeza. Os três celulares foram apreendidos, da vítima, do sogro e do marido, né? Esses celulares, a partir deles a investigação continua, porque os elementos de prova nós estamos buscando para que sejam mais robustos. Vai ser solicitada a quebra de sigilo de dados para que os aparelhos sejam acessados pela equipe da Polícia Civil e da perícia para identificar algum elemento ali nos aparelhos, seja foto, conversa da própria vítima com outras pessoas, para ver se a gente consegue ter mais elementos além dos que nós já temos.
Existe a possibilidade, a polícia trabalha com a possibilidade de outros envolvidos nesse caso?
Sim, nós não descartamos, né? Até porque, segundo o marido, em sua versão, havia uma outra pessoa que seria o motoqueiro, né? O executor, a pessoa que atirou, né? Que até o momento nós não identificamos essa pessoa, não localizamos nas câmeras de monitoramento, né? Então até o momento essa pessoa para a gente, ela não apareceu em momento algum na investigação. Esse foi um dos pontos que nos causou estranheza desde o início. Então a gente trabalha sempre com possibilidade de haver outras pessoas.
Qual o próximo passo da polícia nesse caso?
Certo, ontem à tarde foi realizada a audiência de custódia no Judiciário de Santa Luzia. O flagrante foi homologado, né, quer dizer que o nosso trabalho foi feito corretamente dentro da legalidade, e a prisão em flagrante dos dois suspeitos foi convertida em preventiva, né? Eles estão presos, permaneceram presos. E agora cabe à Polícia Civil, dentro do prazo legal, continuar as investigações, né? Os celulares apreendidos vão ser analisados, outras pessoas já estão sendo envolvidas desde ontem, outras câmeras de monitoramento estão sendo buscadas para ver se a gente localiza esse motoqueiro, né, em relação à versão do marido. E familiares, outras pessoas já estão querendo colaborar, muita gente está querendo que esse caso seja solucionado. Então tudo isso está sendo feito com uma força-tarefa. Tem uma equipe aqui da Regional de Santa Inês que já se deslocou para Santa Luzia, também a equipe de São Luís. Então o pessoal da Delegacia de Santa Luzia, sob o comando do Dr. Alain, está recebendo todo o apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança. Tenho certeza que esse caso vai ser elucidado rapidamente.
Tá aí, Humberto Fernandes. A gente agradece a participação do delegado. Você viu aí que prisões ainda podem acontecer. Prisões ainda podem acontecer. O delegado não descarta a possibilidade da participação de um suposto motoqueiro. Sabe como é que eles vão identificar isso, Humberto Fernandes e Gelber Pereira? Seguindo o rastro pelas câmeras de vídeo monitoramento. Você, sim, porque se foi informado que o motoqueiro foi até a residência, as câmeras com certeza registraram esse fato. Eu não sei se vocês perceberam, mas aquela pergunta que nós fizemos sobre uma briga entre cunhadas, entre a vítima e uma irmã do marido dela, aí, da irmã da cunhada da Adriana, essa informação o delegado ficou observando quando eu fiz essa pergunta e tomou muito cuidado quando respondeu, porque é um fato que não foi abordado ainda por ninguém. A Central de Notícias Brasil levantou essa hipótese aí primeiro. E a segunda questão é o caso da passagem policial do pai do Valdinei Paixão, do sogro da vítima, com roubo de gado. Então ele já é conhecido aí das autoridades policiais. O caso continua, novas testemunhas estarão sendo ouvidas hoje, deve acontecer um novo interrogatório com os dois suspeitos, e a Central de Notícias Brasil, claro, vai estar acompanhando esse caso de perto. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado pelas apurações, pelas atualizações aqui dentro do Central Manhã, nesse caso que abalou não só Santa Luzia, mas o estado do Maranhão como um todo.
Estamos apresentando Central Manhã.